Pai, muito obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua bondade renovada, misericórdia do Senhor renovada. Mais uma semana, Pai, mais uma semana para a gente olhar para o Senhor, meditar, considerar a tua palavra. Oh Deus, ser lavados por essa palavra, lavados de tudo, toda forma de sofisma, de pensamento, de ideia, de conceito e preconceito formado na nossa vida, a partir, Senhor, da sabedoria humana. E, oh Deus, sermos devolvidos à condição essencial da tua palavra, da tua vontade, guiados pelo teu Espírito Santo, sustentados pela tua palavra firmada conosco, Deus, em nome de Cristo Jesus, pelo sangue do Cordeiro, que nossos olhos sejam limpos, nossa mente lavada, nosso coração fortalecido, nossos pés firmados, ó Deus, nossas mãos renovadas em compromisso de labor, de trabalho espontâneo, genuíno, verdadeiro. Vida, Senhor, é o que nós queremos, uma semana de vida, de transformação, uma semana que comece, ó Deus, aqui agora, na revelação da tua vontade, do teu propósito, do teu desígnio, e termine na consumação dessa vontade, ó Pai, no nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém e amém. Graças a Deus. Amados, abram suas Bíblias aí em Hebreus, capítulo 10. A carta aos Hebreus é uma carta de exortação à fé, né? Então ela é a perspectiva da nova aliança, do entendimento. A carta de Hebreus é a carta da ousadia, como é que a nossa fé pode se traduzir em compromisso, em vida, empenho, disposição, trabalho, né? Então essa carta que diz: entremos com ousadia pela porta viva e eficaz que é Cristo, entremos na intimidade, o dia que se chama hoje. Então, a aliança, nova aliança, se a velha tivesse efeito, não teria sido substituída por um nó, mas agora nessa nova e viva esperança nós avançamos. Então, é uma carta assim que chama, que desafia, que provocaciona, que provoca ao cumprimento do propósito de Deus em disposição. Então é a carta da fé encorajada, renovada, animada, disposta, cheia de esperança. E é assim que ele vai. E aí ele vai aqui antes dele falar sobre, especificamente sobre fé, aqui no capítulo 11, um texto bastante conhecido, a introdução desse capítulo 11 de fé, falar das testemunhas. Depois ele vai lá no capítulo 12 aqui, ó. Nós estamos cercados, e aí ele vai falar de toda a disposição de desafio, de enfrentamento que deve ter no nosso coração, enfim. E aí eu queria ler o ponto de transição, né, quando ele vem fundamentando da nova aliança, do que deve ser o espírito, a disposição, o empenho. Depois ele vai levar isso para as práticas. Ele, aqui no capítulo 10, no final do capítulo 10, transicionando para o 11, ele diz assim: não rejeitem, pois, né? E isso é uma linguagem que você vai sempre perceber no Velho Testamento, é o portanto, pois, rogo-vos, pois, portanto. Então essa coisa conclusiva, há toda uma argumentação, uma apresentação, há todo um testemunho baseado na palavra, na promessa, no compromisso de Deus. Aí a conclusão disso, se pois, isso diz que não é um convite, isso é uma convocação, isso não é uma sugestão. A vida cristã não é uma opção, como quem sugere. A vida cristã é a direção, como quem orienta. O evangelho nos orienta, o evangelho não nos dá uma alternativa. O evangelho não é uma opção, ele é o caminho. Ele é artigo singular definido. Através do evangelho nós nos tornamos a imagem visível do Deus invisível. Nele está a vida, esse é o caminho, essa é a direção. Então é um pois, um portanto, é um assim é, né? Então, pois, não rejeitem a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. Então, não rejeite essa fé confiante, essa fé determinada, essa fé viva, porque ela tem um valor. O galardão da fé é a certeza de ter alcançado o propósito. Muita gente pensa que o galardão é um prêmio. Mas a Bíblia diz que o prêmio é o prêmio da soberana vocação. Sabe qual é o galardão da fé, amados? É a certeza de que a gente alcançou o propósito. Então não é uma recompensa. É um estado de plenitude. O galardão não é uma recompensa, não é um prêmio. Como é que Deus vai premiar os filhos? Nós somos herdeiros. Tudo que pertence ao Pai pertence a nós. Nós já recebemos. Ele nos tornou herdeiros dele, co-herdeiros com Cristo. Então, se tem alguém aí esperando uma recompensa, isso é uma estupidez, isso é de uma pequenez, isso é de uma mediocridade. Não é uma recompensa no sentido de um prêmio. Eu corro para o prêmio da soberana vocação. Qual é o prêmio da soberana vocação? Eu ter certeza que eu me tornarei uma pessoa em estado pleno. Então Paulo diz, empenhando todo esforço, corramos, vamos avançando, acrescentando, né, a fé virtude, seguindo a verdade em amor, avancemos até que nos tornemos a estatura de pessoa plena. Isso que é de glória em glória. É no fim você olhar e dizer assim, nós nos tornamos parecidos com o nosso Pai, de glória em glória, com o nosso rosto descoberto, nós refletimos. Esse é o prêmio. O prêmio é o prêmio da semelhança. É o prêmio da relação. Por isso que ele diz, o que eu vou dar para Deus em gratidão a fidelidade, o que eu vou dar? Vou renovar meus votos, vou continuar avançando, vou continuar cumprindo. Então ele diz que essa fé, ela tem um grande, um avultado galardão. A fé de quê? A fé de que nós estamos avançando, sendo transformados de glória em glória, portanto, oferecendo os nossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável, nós vamos sendo transformados no nosso entendimento, até conhecer no sentido de vivenciar, testemunhar, manifestar, materializar a vontade. E a vontade de Deus é produzir de si uma expressão que seja a exata correspondência da sua semelhança. Nós necessitamos, então, de paciência para que depois de haver feito a vontade de Deus possamos alcançar a promessa. Então fazer a vontade de Deus é para que eu alcance a promessa de quê? De que eu vou me tornar a expressão exata, visível de quem ele é. Então o trabalho é para a nossa transformação, o trabalho não é para a nossa premiação. Eu não trabalho como quem busca salário, eu trabalho como quem quer expressar virtude. Não trabalhe como quem está esperando recompensa. Trabalhe como quem deseja e quer expressar virtude. A avaliação do nosso trabalho não é a recompensa que eu recebi, o reconhecimento que eu tive, o prêmio que me foi dado. A avaliação do meu trabalho é eu estou conseguindo expressar de maneira plena, intensa, verdadeira, compromissada, disposta, vigorosa. Estou conseguindo expressar aquilo que move meu coração, o compromisso que eu tenho com esse propósito. É isso, amados. Não é o lugar que a gente ocupa, não é o cargo que a gente tem, não é a recompensa que você vai ter, a remuneração que você pretende. Não, é fazer isso de todo o coração, com todas as suas forças, de todo o seu entendimento. É isso. Esse é o prêmio, essa esperança renovada que você chega lá e se diz, meu Deus, eu vivi aquilo que Deus colocou para a minha vida de todo o meu coração, com todas as minhas forças, de todo o meu entendimento. Aleluia. Então a única coisa que a gente precisa é de paciência, longanimidade. Por isso que o fruto do Espírito para nós é amor, é paciência, longanimidade, perseverança, misericórdia. E aí ele diz assim, ó, ele diz então, paciência para que depois de haver feito a vontade de Deus, alcançar a promessa, porque ainda um pouquinho de tempo. Amado, deixa o Espírito de Deus ministrar o nosso coração. Qualquer tanto de tempo é pouco. Ninguém sofreu muito tempo, viveu muito tempo. Paulo diz que a nossa leve e momentânea tribulação não pode se comparar ao peso de eternidade da promessa. Então põe uma coisa na cabeça, eu vou pôr uma coisa na minha cabeça, que qualquer tanto de tempo é pouco se comparado à intensidade das coisas eternas. Então, só um pouquinho de tempo e o que há de vir virá e não tardará. Então, meu Deus, mas são 2000 anos, isso é nada, mas isso comparado à intensidade, essa intensidade de viver a vida na sua plenitude. E ele diz, então o justo viverá da sua fé, mas se ele retroceder, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que retrocedem para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Então eu queria compartilhar aqui hoje, amados, sobre o princípio do avançar, né? Então, do não retroceder. Deus não tem prazer naqueles que retrocedem. E aí nós temos vários textos que falam sobre isso. Paulo escrevendo aos Filipenses, ele diz, não que eu ache que eu já tenha alcançado, mas uma coisa faço, é que eu vivo de acordo com aquilo pelo qual eu já fui alcançado. Então eu olhando firmemente, o escritor de Hebreus diz aqui, mais na frente ele vai dizer, olhando firmemente, olhando fixamente. Então eu não tenho que olhar para as circunstâncias, eu não tenho que olhar não, eu tenho que olhar fixamente. Então eu percebo as circunstâncias, eu estou inserido nelas, mas a minha visão, meu foco é o autor e consumador da nossa fé, e a forma como ele não levou em conta os tempos do desprezo, da dificuldade, da ignorância. Ai. Amado, nós não somos melhor que o nosso mestre. Nós não somos melhor que o nosso mestre. E a palavra de Deus diz que ele fez tudo certo. Será que Jesus não percebia que as pessoas não estavam entendendo direito o que ele estava falando? Será que Jesus não tinha consciência que do jeito que ele estava fazendo, as coisas que ele estava falando, o caminho que ele estava seguindo, aquilo ia acabar numa baita de uma injustiça e ele ia ser morto por mal compreendido? Será que a gente vai conseguir ser totalmente bem entendido, compreendido? Será que a conclusão da nossa obra é ser bem entendido enquanto a gente está vivo, ou às vezes finalmente bem entendido depois de morto? Assim que Jesus entregou o seu espírito, um centurião gritou lá no meio da multidão, gente, verdadeiramente esse era o Filho de Deus. Por quê? Porque ele não retrocedeu na sua convicção. E aí a carta aos Hebreus, aqui no capítulo 12, diz, então olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Às vezes a gente está querendo ser bem entendido, bem compreendido, às vezes a gente está querendo ser apoiado, recompensado. Quantas vezes nós estamos buscando um tipo de recompensa, um galardão, que não é o galardão da fé. O galardão da fé é a coerência, mano. O galardão da fé é não retroceder, o galardão da fé é avançar. O galardão da fé é olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé e não recuar, não desistir. Porque Deus não tem prazer nos que desistem, nos que retrocedem, nos que recuam. Deus diz: aquele que olhando para mim e atendendo o meu chamado, ele olha para trás, aquele que ama, que lança, não ama, aquele que lança a mão do arado e olha para trás, não é digno do reino. Então esse olhar para trás, esse recuar, esse desistir, né, esse cansar, os que esperam no Senhor não se cansam. Os que esperam no Senhor renovam suas forças. Então, às vezes, amado, o único testemunho que vai sobrar da nossa vida não é se a gente fez certo ou errado, não é se o povo entendeu direito o que a gente estava fazendo. Muito provavelmente, talvez, o único testemunho que vai sobrar da nossa vida é que a gente não desistiu, a gente avançou, a gente prosseguiu, a gente olhou firmemente para quem nos deu a visão e tomar de fé, de compromisso, de submissão e de obediência, nós avançamos. Esse é o galardão, é terminar a vida e dizer: eu fui coerente com a fé, eu não negociei, eu não busquei meus próprios interesses, eu não fui atrás da recompensa. E mesmo assumindo o risco de, às vezes, não ser totalmente bem entendido, não ser totalmente compreendido, apoiado. Então, o que que Jesus fez? Por que que Jesus não mudou a metodologia dele, mano, para não terminar em cruz? Por que que Jesus não mudou a estratégia dele? Será que foi, gente, esse povo não está entendendo? Eu vou mudar a metodologia. Jesus viu que os homens não estavam entendendo. E mesmo assim ele continua ensinando para deixá-los indesculpáveis. O que que é o prêmio, amados? O prêmio é no fim você entender que todo mundo está entendendo e todo mundo está te aplaudindo. Não, amados, o prêmio é você saber que mesmo que as pessoas não estejam totalmente compreendidas, naquele momento você está entregando de maneira coerente, inteira, completa, aquilo que Deus colocou no seu coração. Você está fazendo as coisas de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, com todas as suas forças de mente e alma, como para o Senhor, e você não recua na sua disposição e no seu empenho, você não desiste apesar de toda resistência, você levanta os seus joelhos trôpegos, você levanta suas mãos cansadas e faz veredas direitas para os seus caminhos, você se lembra onde é que foi que você caiu e retoma a prática das primeiras obras. Mas tem uma coisa que não acontece na sua vida: você não volta, você não desiste. Deus não tem prazer nos que desistem. Deus não tem prazer nos que retrocedem. Não há expressão de Deus no retrocesso. Não há uma expressão de Deus em voltar para trás. Então, é isso que ele está dizendo. E aí eu queria mostrar para vocês uma coisa. Sabe, mano? Às vezes na vida, eu até improvisei aqui, às vezes na vida, uma curva de 180 não é um retrocesso. É uma correção de rumo. Então, eu pus aqui uma espiral. Ó. Então, eu posso fazer curvas de 180 e 360, desde que a minha vida esteja em constante espiral de como quem está avançando. Não ande em círculos, ande em espirais. Avance, avance, avance. Mas não retroceda. Lembra de onde você caiu. Às vezes você vai ter que fazer uma curva de 180. Mas você não está voltando para trás. Você está simplesmente corrigindo o seu rumo como quem quer continuar avançando. Então eu vinha num caminho, tinha que fazer uma curva, de 180. Muita gente pode ter pensado que eu estava voltando para trás. Não, mas eu estou só corrigindo o rumo, lembrando aonde foi que eu caí. Mas eu continuo como quem está avançando e não como quem está desistindo. Não há volta. Então, assim, é interessante isso porque o Pedro tinha uma característica assim, difícil, que muitas vezes reflete a nossa natureza. O Pedro é um, ele nos ajuda muito. E aí o que, que acontece? O Pedro, quando tudo deu errado, ele chegou para os amigos dele e falou assim: gente, eu vou voltar a ser pescador. Como quem estava desistindo, voltar a pescar. Aí os irmãos foram com ele. E aí lá Jesus apareceu. E Jesus ressignificou aquela pesca, porque Jesus não deixou que aquela pesca fosse a pesca de quem volta, mas fez, já ficou a... Porque Jesus falou, Jesus fez uma promessa para ele. Uma coisa é a gente querer desistir de Cristo, outra coisa é que Cristo não desiste de nós. E às vezes quando você deixa Deus ministrar o seu coração essa manhã para que você seja renovado, como eu estou sendo renovado. Às vezes a gente se vê como quem quer voltar ou desistir. Mas aí Jesus aparece e faz isso ser só uma curva de 180. E Jesus apareceu para aqueles discípulos que estavam pensando em desistir. E fez com que aquilo fosse uma curva de 180. Porque Jesus levou eles para viver aquilo lá atrás, onde eles tinham começado, e falou: joga aí a rede de novo. Deu a eles a oportunidade de ser lembrados. Lembra de onde você caiu, volta à prática. Quando eu chamei vocês, eu prometi que eu faria de vocês pescadores de homens. E é curioso que Jesus não repetiu, aquilo não era um retrocesso, porque a pesca, apesar dela ter uma natureza igual, ela tinha uma expressão totalmente distinta. Era a mesma natureza, a mesma identidade, se expressando e se revelando de uma outra forma, porque agora as redes não se rompiam, não era uma quantidade enorme de peixe, forma indefinida, agora eram 153 grandes peixes. A mesma autoridade, a mesma presença, a mesma vocação, se expressando de forma distinta apenas para iluminar os olhos, amém? E não deixar que aquilo fosse uma volta, mas que aquilo fosse só uma curva de correção de rumo em quem quer continuar avançando. O Pedro quase desiste porque estava pensando em fazer um caminho de volta, mas Jesus, na sua fidelidade, vai sempre aparecer na nossa vida e nos chamar só para fazer uma curva de correção de rumo. Glória a Deus, para que você não desista, para que eu não desista, para que ninguém desista, porque Deus não tem prazer naqueles que desistem, naqueles que retrocedem. Então, por mais que o seu dia hoje, o seu momento hoje na vida esteja como quem muitas vezes quer desistir ou se cansou de certas coisas, levante seu joelho, endireite o seu joelho trôpego, levante as suas mãos cansadas, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, faça veredas retas, diretas para os seus caminhos, faça a curva que você precisar fazer, de quantos graus, mas a curva de quem está apenas corrigindo o rumo para continuar avançando, e não de alguém que simplesmente está pensando em desistir. Amém? Forte abraço a todos, um grande privilégio a gente poder não ser como os que retrocedem, mas a gente poder olhar firmemente e avançar. É uma coisa fácil, é que esquecendo daquilo que fica para trás, então ninguém vai corrigir nada para trás, ninguém vai consertar a vida a partir do que ficou para trás. Então, se há coisas que ficaram para trás e que são coisas assim que comprometem, que constrangem, a gente não vai corrigir isso para trás, a gente tem que corrigir para frente como quem avança, e não como quem está tentando compensar um prejuízo, fazer uma redução de dano. Não, é como aquele que realmente entende que nós ainda não chegamos até o sangue resistindo contra o pecado. Então nós vamos fazer como Jesus, que firmado na promessa que o Pai tinha feito para ele, ele não levou em conta o fato de estar sendo mal entendido, mal compreendido, rejeitado. Ele não foi tentado a achar que aquilo era simplesmente um erro de estratégia. Ele entendeu aquilo como uma situação própria do processo. E ele não se ofendeu, ele não tomou isso numa questão pessoal, mas ele renovou seu compromisso de fé e de glória. Em nome de Cristo Jesus, seguimos avançando. Forte abraço, até amanhã, se Deus quiser, na mesa preparada aí na viração do nosso dia, às 18 horas, tá bom? Fica na paz.